Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. São 12 horas e 4 minutos. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa informar os nossos ouvintes?
Vamos lá, Kátia Gomes. Boa tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia também. Aquele abraço. E você, a partir de agora, fica bem informado das informações, das notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também sua participação importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Coutinho Neto está chegando já já com as informações do setor policial, Kátia.
Verdade, já já. Olha, Marcos, como diz uma famosa atriz, hoje é dia de rock, bebê. 13 de julho é dia do rock. Eu sei que tem muita gente comemorando por aí. Eu conheço muitos amigos que são apaixonados pelo rock, né? Então, hoje, 13 de julho, dia do rock. Bem, o Coutinho Neto, né, que já já vai estar aí ao vivo, né, por telefone, com muitas informações do setor policial. Então, deixa eu fazer dar um parabéns aqui a Coutinho Neto, né, porque ele é responsável, sim, por isso, né? Tanto o Coutinho como a Carmen, a esposa. Pela vitória aí do Pedro Henrique Coutinho, é isso mesmo, o mais jovem doutor. Esse menino é demais, hein? Venceu aí mais um prêmio, hein? Rapaz, recebeu o prêmio internacional aí, tá vendo aí?
Parabéns ao Pedro Henrique.
Faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais. Rapaz, esse menino é demais, viu? Ele defendeu esse artigo aí, né? Na semana passada, num congresso da França. É isso mesmo. Com parabéns ao Pedro Henrique. Eu não sei nem falar aqui, eu tinha o nome aqui da International Federation of Automatic Control. Falei. Parabéns, Pedro Henrique. Parabéns, Coutinho e a Carmen, viu? Que realmente sempre investiram muito na educação dos filhos. Parabéns, viu? Olha, são 12 horas e 7 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 13 de julho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Eliels, duas lojas para melhor te atender. Uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo. Ontem eu recebi uma foto aí muito bonita da ganhadora do Vale Compras, né? Do valor aí de R$100. No valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. E eu agradeço o pessoal da Supermoda aí pela atenção, né? De enviar a foto, postar aí no Instagram, marcando a gente, marcando a Gabriela FM, né? E parabenizar a Laisla Roberta, ganhadora. Ela também postou foto, viu? Que bom, viu, Laisla? Gostou do presente, né? Quem não gosta de um Vale Compras no valor de R$100? Pois é, sexta-feira tem mais. E vou dar outro spoiler aqui. Amanhã tem um sorteio bacana também. Vai interessar muita gente, tá? É da Zoom Casa Decor. Amanhã, quarta-feira. Calma. Olha, são 12 horas e 8 minutinhos. 12 e 8. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: abrir empresa está mais rápido a partir de hoje.
Jornal Meio Norte de Teresina, estimativa para 2021. Agropecuária deve faturar 12 bilhões de reais.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Novinhos, olha só, gente, novinhos de 17 anos recebem vacina hoje, lá no Maranhão. Que maravilha, Marcos Bezerra.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Número de mortes, casos e ocupação de leitos voltam a recuar em Alagoas.
Folha de Pernambuco, INSS, novo serviço para atendimento presencial.
Diário de Pernambuco, ocupação de UTIs cai para 61% no estado.
Diário do Nordeste, Ceará, hidrogênio verde pode gerar 5 mil empregos.
Tribuna do Norte de Natal, sindicato vai recorrer contra a volta das aulas presenciais.
Aí é no caso lá, viu gente, no Rio Grande do Norte. Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Vídeo mostra agressões do DJ Ives contra a mulher. Vídeo esses que deixaram assim a gente bem... Deixou muita gente revoltada, né, Marcos?
Sim, sim.
Chateada. E ele ainda quer justificar o que não é justificável, né?
E muitas rádios no Ceará e outros estados pararam de tocar as músicas dele.
A Gabriela FM também já informou, né? Que não vai tocar mais as músicas do DJ Ives. Inclusive, Marcos... cantores que... Eu vi uma cantora, né, a Fly, que ela que é ex-BBB, informando que ela ia fazer uma gravação com ele. Ela disse, graças a Deus, não deu tempo fazer, que foi um livramento. Não quer mais gravar. O Zé Felipe, que tem uma música Minha Galega, não é isso? Gravada com ele, já informa, já andou comentando que vai regravar a música sozinho. Né? DJ Ives, acho que deu um tiro no pé aí, viu, Marcos Bezerra, sim, na carreira, né? Que ele aprenda... a tratar melhor as mulheres a partir de agora.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, fila da segunda dose antecipada começará por professores.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, cidades terão de 750 mil a 500 milhões de verba da Vale.
50 milhões, né?
Perdão. De 150 mil a 50 milhões de reais. Muito dinheiro.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, comércio e serviços ensaiam nova retomada no emprego com carteira.
Valor Econômico, São Paulo, onda de fusões e aquisições movimenta o setor de saúde.
Agora, São Paulo, INSS amplia serviços com atendimento nos postos.
E Jornal A Tribuna do Espírito Santo, vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa neste mês. Olha só, Marcos, lá no Espírito Santo.
Que bom.
Agilizando também aí, né? A vacinação dos novinhos. Que maravilha. Vacina para todos, que todos possam se vacinar o mais rápido possível contra a Covid-19. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 12 minutinhos. Agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Mas você sabe, né? Você também participa aqui. Pode falar conosco pelo 3675-2000, né? Ao vivo, no telefone. Ou já envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá? Já vamos divulgar aí essas mensagens e, claro, liberar essa participação pelo telefone, tá bom? Vamos divulgar aqui o boletim da Covid de Itabuna, primeiro que saiu ontem, né? Dia 12, ontem à noite, informa que desde o início da pandemia, Itabuna registrou 33.299 casos de Covid. Deste total, são 32.323 curados. Itabuna tem 371 casos ativos. Infelizmente, 605 óbitos, segundo o município. Jaçazaba aponta o número maior. São 38 pessoas em leitos de UTI Covid, 11 leitos disponíveis. 41 pessoas em leitos clínicos e 15 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? E a gente vai pro boletim de Ilhéus, o mais atualizado é do dia 11, né? Tá aqui e informa, ontem eu até avisei para vocês que o último era do dia 9, né? Mas agora já tem aqui do dia 11, então vamos divulgar. Que informa que Ilhéus tem 19.597 casos confirmados, mas deste total são 18.899 curados. Ilhéus tem 168 casos ativos infelizmente, 530 óbitos por conta da Covid-19. São 81 leitos de UTI Covid em Ilhéus, no SUS. Deste total, 50 leitos ocupados, tá? Então, você vê no detalhe aqui, são 22 pacientes internados em UTI. São de Ilhéus, moradores de Ilhéus, e 28 pacientes em UTI são de outros municípios. Então, a maioria é sempre de outros municípios, né? Porque Ilhéus e Itabuna recebem aí pessoas de diversos municípios, né? A regulação aí da Secretaria de Saúde do Estado é quem envia essas pessoas, tá? Olha, a gente aproveita para lembrar que Ilhéus, né, desde ontem, então hoje continua aí a vacinação contra a Covid-19, no caso, segunda dose para a vacina de Oxford, para quem estava com agendamento entre 12 e 16 de julho. Então, tá, tem drive-thru na Avenida Soares Lopes, tá? E também na Praça São João Batista. Começou 8 da manhã, vai até 2 da tarde. Então, você que tem essa, já tinha esse agendamento para a segunda dose da vacina de Oxford entre 12 e 16 de julho, não pode perder, né? Vá lá se vacinar contra a Covid. Segunda dose, vacina de Oxford. Não confunda, por gentileza. Marcos, semana passada eu divulguei aqui, você lembra da vacinação da gripe que está disponível nos postos de saúde, né? A SECOM, Ilhéus, que é a Secretaria de Comunicação, me passou a informação dos postos aí disponíveis, pedindo para informar a população que pode ir, né? A partir de 6 meses de idade você já pode tomar sua vacina da gripe. Claro, você tomou da Covid, espera 14 dias, 15º dia em diante você vai lá e toma a vacina da gripe, tá? Então, fizemos aqui a reclamação do ouvinte, que foi no posto do Banco da Vitória, ela é adulta, e aí viraram para ela, né, uma funcionária disse, não, você não tem idade para tomar. Então, a gente não sabe se foi falta de informação da funcionária nesse dia, né, o que disse a ouvinte, se ela estava com preguiça de trabalhar, ou o que, que foi, né? Enfim, e aí eu questionei a SECOM, pedi para verificar com a Secretaria de Saúde. E aí a informação veio, Marcos. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a Giovana Catarino, informou que a Secretaria de Saúde repassou a denúncia tanto para a diretora da Atenção Básica quanto para a coordenadora de módulo. O fato está sendo apurado. E aí, senhora funcionária do Posto de Saúde do Banco da Vitória, se caso a senhora estiver desinformada, procure se informar melhor, porque não existe essa de que não tem, o adulto não tem idade para tomar a vacina da gripe, tá? Porque foi isso que ela disse. Se caso é algum information da secretaria, por favor, não façam isso. Tá aqui a resposta, eu trouxe, tá? Agora a gente espera que a população, qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade que vá ao posto de saúde, em qualquer posto, né?
Qualquer posto da cidade.
Qualquer posto da cidade, possa tomar a sua vacina da gripe em paz. Ontem, duas pessoas que eu conheço, adultas, foram no posto de saúde no bairro Nossa Senhora da Vitória. Tomaram as suas vacinas, tá? Da gripe, numa boa, né? Não teve nenhum blá, blá, blá. Ah, vamos ver a idade, não teve nada disso. Porque a partir de 6 meses de idade, conforme foi liberado pelo Ministério da Saúde, né, Marcos?
Isso aí.
Outra questão, as pessoas estão reclamando aí, vou aproveitar e falar logo sobre isso, sobre a dificuldade, Marcos. Não estão conseguindo marcar alguns exames. Por exemplo, o de cardiologia. Não, diz que não tem cota, não está marcando.
Isso é desde sempre, né?
Pois
alguns exames, a maior dificuldade para marcar.
Mas agora, depois da pandemia, está pior. Por quê? As pessoas não adoecem de outros problemas, Marcos?
É.
E aí as pessoas estão questionando isso. Eu já questionei também essa com. Foi me passado que vai ser questionado ao setor responsável, tá? Para nos passar, claro, vão dar um retorno para a gente, né? Então, que bom, pelo menos o pessoal da SECOM aí, a Ana Karenine, tem sido muito atenciosa, eu agradeço, porque o nosso objetivo aqui é levar informação para o ouvinte, né? Para o cidadão ilhéense. Outra reclamação, Marcos, que já chegou hoje para mim também, em relação ao tomógrafo. O tomógrafo que atende o SUS em Ilhéus está quebrado. Não tem previsão aí de funcionamento. Então, quem não pode pagar, meu amigo, fica à mercê, né? Sem poder fazer o seu exame. Então, a gente pede à senhora secretaria de saúde, senhor secretário, né? De saúde de Ilhéus, senhor Magela. para verificar essas demandas, né? Agilizar aí, Marcos, a marcação de exames desse povo. No caso de exames de cardiologia, Marcos, quando um médico pede um exame, não é de brincadeira.
Verdade.
Né? São exames importantes. A pessoa precisa fazer uma tomografia e não consegue. A pessoa que está tendo alguns problemas de saúde, pelo amor de Deus, o problema de saúde não espera não, Marcos.
Ainda mais agora, essa época de pandemia, Covid, que deixa sequelas.
Pois é, né? Ainda tem isso, bem lembrado. Então a gente espera aí que a Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, o seu secretário, o Magela, se sensibilize com essas questões aí e resolva o mais rápido possível.
É o tomógrafo que serve às pessoas que querem atendimento via SUS quebrado, semáforos quebrados na cidade, e a gente não sabe, né, o que, que acontece nesse governo.
Pois é, né? Ai, ai, que coisa, hein, minha gente? Que coisa. Bem, vamos mudar de saúde, mudar de assunto, mas ainda na área da saúde, tá? Por quê? Porque a gente vai falar dessa situação, desse imbróglio no Hospital Regional Costa do Cacau. Ontem nós recebemos, né, Marcos, diga-se de passagem, um texto imenso.
Sim.
Né? Do pessoal aí, de funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau. Vou tentar dar uma resumida aqui. Tá bom? Os médicos... A nota dizia o seguinte, né, que os médicos e funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau estão com os salários atrasados por mais de 3 meses devido a um débito de 30 milhões de reais do governo do estado com a empresa que administra a unidade hospitalar, né, que administra aí o Hospital Regional Costa do Cacau, que no caso é a empresa IBDAH. E aí, aqui essa nota também desses funcionários, né, diz que diante dessa situação, o corpo médico fez uma carta, né, de demissão para entregar ao administrador do hospital, também para o Conselho Regional de Medicina, Ministério Público, etc. Né, e aí eles estavam questionando até quando a gente vai ficar nessa situação, um hospital tão importante para o sul da Bahia e tal. A nota é bem grande. E aí, essa coisa repercutiu, né, ontem bastante, tá? E aqui fala também que os conselhos municipais de saúde, né, fazem... O que fazem diante desse grave acontecimento no Hospital Regional Costa do Cacau? Eles questionam. Mas é isso, repercutiu. E, claro, a Secretaria de Saúde da Bahia, né, o senhor secretário de saúde, respondeu aí, Marcos, essa questão. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau, né, que segundo esses funcionários estão com esses salários atrasados, médicos também, os médicos não aguentam mais, quer pedir demissão, porque não pode fazer greve. E aí, a CESAB negou atraso de repasse. E aí tem uma nota da CESAB falando sobre isso. O que, que diz a nota, Marcos?
Pois é, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, realiza pagamentos regulares e consecutivos a todos os fornecedores. Na última sexta-feira, dia 9, por exemplo, foi pago mais de 2 milhões de reais ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, IBDAH, que administra o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Na oportunidade, será publicado no Diário Oficial do Estado, de hoje, terça-feira, uma resolução do Conselho de Gestão das Organizações Sociais, CONGELS, autorizando o pagamento do termo aditivo referente aos leitos clínicos e de UTI Covid-19 do Hospital Regional Costa do Cacau. Assim, conforme preconiza a legislação vigente, os pagamentos serão imediatamente realizados após a publicação do mesmo, diz a nota aí.
Ah, é o que a gente espera, né? Que esse tal de aditivo seja feito, né? Que realmente tenha sido pago esses 2 milhões aí de reais ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que é o IBDAH que administra o Hospital Costa do Cacau, e que seja resolvido, né? Porque não é de agora, né, Marcos, que os funcionários vêm reclamando de atraso de salário. Aí reclamava até um mês, tem dois, aí pagavam, né? Aí agora, desde abril, nesse atraso, né? Aí a CESAB nega, aí depois vem, vai pagar um aditivo. Olha, é um imbróglio que, pelo amor de Deus, um hospital de suma importância para o sul da Bahia, né? Nessa situação, gente, pelo amor de Deus, o governo do estado tem que reorganizar as coisas. Isso é que é verdade.
A nota da CESAB diz aqui que vem fazendo pagamentos regulares e consecutivos, né, aos fornecedores, mas com relação à dívida cobrada, que se fala de 30 milhões da IBDAH, Uhum. 2 milhões é apenas uma pequena parte, né?
Exato. Eu acho que, na verdade, o Estado não vai admitir que deve 30 milhões, né? Isso é óbvio. Olhe, eu só sei que as coisas precisam ser regularizadas, quem trabalha lá tem que receber, o povo está sobrecarregado, né? Ainda mais com essa pandemia. Então, acho que está faltando mais respeito aí, consideração mesmo, organização por parte do governo do Estado, está claro.
Se quer refutar essa nota que o pessoal do hospital colocou, publica lá, né? Todos os pagamentos feitos. Né?
Detalhado.
Detalhadamente.
Exatamente. Fica a dica, seu governador. Bem, são 12 horas e 24 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha com muitas informações do setor policial. Esse papai feliz. Parabéns de novo, viu, Coutinho Neto? E ao seu filhão, Pedro Henrique. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Tá certo, Kátia. Muito obrigado mais uma vez a você, a Marcos. Eu sei que vocês falam realmente de coração e realmente muito orgulhoso. Sabe aquele ditado que diz que está mais feliz que pinto no lixo? É o meu caso hoje, viu?
Parabéns, Coutinho.
Que maravilha.
Também aquele outro ditado, que quem gaba o toco é a coruja.
Esse eu não conheço.
Mas parabéns a Pedro Henrique Coutinho, realmente. Ele está lá em Itajuípe. Eu estou muito feliz com toda a nossa família, Carmen, a avó Niraci, o irmão Pedro Augusto. Todos nós muito orgulhosos, porque realmente já estamos sentindo com praticamente o dever quase que cumprido, não é? Ou seja, educação, saúde, em primeiro lugar, para a família. Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos lá, sim. E amanhã é aniversário dele, viu, Kátia Marta? Amanhã estarei lá em Itajuí, se Deus quiser também, aumentando aí essa plataforma de comemoração. Mas agora sim, você vai embarcar comigo aqui no Jornal do Meio-Dia da sua Gabriela FM, nas notícias de polícia. Pode abrir a porta. Você é meu convidado especial a embarcar na viatura da 102,9. Coloque a sua máscara, passe o álcool gel e aperte bem o cinto, porque hoje o tanque está repleto de informação no setor policial. E temos fatos em Ilhéus, violência em Ilhéus, na zona rural, na noite de ontem, no bairro, um bairro tranquilo, um bairro simpático aqui de nossa cidade. Eu não considero São José como distrito, considero como um bairro aqui da zona norte de Ilhéus. Gosto muito lá do São José. E ontem, a população do São José viveu momentos de terror e pânico ontem à noite, quando uma tentativa de chacina aconteceu naquela localidade e deixando pelo menos um saldo de 4 pessoas baleadas. De acordo com as próprias informações dos moradores, essas 4 pessoas, até agora não identificadas, foram atingidas com disparos de arma de fogo e foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital Regional Costa do Cacau, para o centro cirúrgico. Guarnições da Petro 70 foram até o local para apurar o que realmente aconteceu. Realizaram diligências e abordagens em suspeitos, mas até o momento não temos informação do estado de saúde dessas vítimas de ontem, que foram baleadas no São José, zona norte da cidade de Ilhéus, rodovia Ilhéus-Uruçuca, nem também temos atualizações por parte da polícia, não emitiu nenhuma nota informando se alguém foi preso durante a madrugada, de acordo com as diligências realizadas naquela localidade. Ainda no município de Ilhéus, uma ação de combate contra maltratos de animais feita pelas equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental de Porto Seguro e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Cacaueira, a CIP Cacaueira, conduziram 11 pessoas e apreenderam 39 passarinhos aqui no município de Ilhéus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o flagrante aconteceu no último domingo após denúncias que estaria acontecendo um torneio irregular de canto de aves no bairro Teotônio Vilela. Quando os policiais chegaram ao referido bairro, os animais estavam em gaiolas no espaço reservado para a competição, como conta o comandante da CIPA Porto Seguro, Major Luiz Santos Blanco. Ele disse: identificamos o organizador do evento e conduzimos com os demais participantes para a delegacia, junto com as aves, contou aí o Major Blanco. Dos 39 animais apreendidos, 11 foram devolvidos aos donos que possuíam autorização de criação. Já os outros serão encaminhados ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, na cidade de Itabuna. Olha, a nossa região, no município de Maraú, é mais uma ofensiva contra os crimes de violentos que vão aumentando naquele município. Uma guarnição da PECO 72, que pertence à 72 CIPM de Itacaré, resultou na prisão de um homem suspeito de ter ligação com a facção criminosa da cidade de Itabuna. A denúncia foi recebida pela Polícia Militar que o indivíduo estava praticando tráfico de drogas e exibindo arma de fogo no povoado de Tremembé. Ao perceberem a chegada da Polícia Militar, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado pela PM ao tentar entrar em uma residência dispensando uma sacola que continha drogas. No local foram encontrados também armas de fogo e ainda pedras de crack, cocaína, uma espingarda calibre 28, maconha, uma balança de precisão. Este indivíduo e o material apreendido foi apresentado aqui no plantão da 7ª Corpinha Ilhéus para adoção das medidas cabíveis. Ainda em nossa região, um crime aconteceu na Feira Livre do município de Boerarema. Um jovem conhecido como Jefferson Souza, de 27 anos de idade, levou alguns tiros de pistola, sendo que um deles no rosto, bem na altura da boca. Populares acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e também acompanhada do SAMU. O jovem foi socorrido ao hospital de base de Itabuna. Em 2021, Guararema registrou 3 mortes violentas, sendo que uma delas, a mais recente, aconteceu na semana passada, envolvendo aquele taxista da cidade de Itabuna, que foi executado na entrada da cidade de Boerarena. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna com mais notícias de polícia no Sul, Baixo Sul, no Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações, tá? A gente aproveita que está no noticiário policial, a gente traz uma informação no noticiário aqui estadual, né, a nível de estado, sobre essa operação. É que a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação conjunta com a Controladoria Geral da União, que investiga fraudes em procedimentos de dispensa de licitação para compra de insumos de combate à Covid-19, como máscaras e testes rápidos. De acordo com a Polícia Federal, a operação Carga Viral cumpre 6 mandados de busca e apreensão na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, e também um em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e na cidade pernambucana de Petrolina. Segundo a Polícia Federal, as fraudes ocorreram em 2020 e contou com a participação de empresários no esquema que teria provocado um prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. A polícia detalhou que os mandados foram expedidos pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro, depois que as investigações apontaram que a gestão antiga da Secretaria da Saúde de Juazeiro fraudou contratos e elevaram significativamente os preços de máscaras de proteção facial e kits de teste rápido para Covid-19. Caso sejam confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder pelos crimes de fraude à licitação e superfaturamento, com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Espero que seja comprovado, porque é impressionante, né? Como dão um jeitinho.
A gente vê esses erros em todas as esferas governamentais, não tem jeito.
Né?
Uma parcela da classe política que deveria ter vergonha na cara.
Exato. E depois dessa pandemia, né, que o Ministério da Saúde viu tanto dinheiro, que teve desvio em estados e municípios, pelo amor de Deus.
Não adianta uma CPI só para nível governamental.
Investigar o que deveria investigar, não investigam,
federal,
né? Tá claro que o objetivo não é isso. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:39, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Música. Pois é, está liberada a sua participação, Carol, 23-675-2000, você fala conosco ao vivo, tá? Ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O Marcos vai divulgar mensagens dos nossos ouvintes.
Pelo nosso WhatsApp, é boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, eu sou a Alana, moro na zona rural, em Santo Antônio, em Ilhéus. Quero saber quando vai começar a vacinação contra a Covid-19, né? Primeira dose para as pessoas que têm idade de 40 anos. Já começou, hein, Kátia?
Olha, já passou, né? Uhum. Ela mora onde, zona rural?
Santo Antônio.
É zona rural, né? O pessoal da zona rural tem questionado muito que a vacina não tem chegado a quantidade aí para todos eles. Então, tem gente, claro, que não consegue vir, né, até a área central da cidade, mas você que está nos ouvindo, mora na zona rural e puder vir na área central da cidade, toda vez que tiver a vacinação, tá? Nós vamos divulgar aqui e você vem, tá bom? Porque já a última em Ilhéus foi para 38+, então você que tem 40, tá no seu direito de tomar a vacina. Temos ouvinte na linha, Marcos?
Temos, sim.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Boa.
É João aqui do Pontal.
Pois não, João.
Olha, eu gostaria de exclamar o seguinte. Em uma rádio com a irmã, no dia 15/6/21, a respeito da Embasa. Uhum. Eu gostaria que você anotasse, por favor, a respeito do vereador Jefferson Moraes, né? A lei 4.112/21, que em Ilhéus, a partir daquela data, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, os 80% do esgoto ficaria para 40%. E pelo que eu estou vendo aqui, a Embasa não obedeceu essa lei, está vindo normal. Por isso que eu estou falando no ar para vocês, para ficar. Inclusive, o vereador exclamava no momento que se viesse a conta normal, não com os 40%, que entrasse na justiça. Ok, amiga?
Ah, entendi. Ou seja, em vez de a cobrança que era em cima daquele valor, era 80% em cima, baixar para 40%. Mas o senhor não está vendo isso na conta.
Exatamente. Observe bem. Pode anotar. A lei 4.112/21.
Sim.
Do dia 15/6/2021.
Tá. Mas aí a gente tem que procurar saber se a partir de que data ela tinha, que já estaria válida, né?
Sim. Observe bem. Eu, em contato com a Embasa, umas 11h30 da manhã, ela informou a Embasa que não conhece isso aí. E ele garantiu, está aqui a lei, ó, aprovada, em Ilhéus, só então, para Ilhéus.
Então vamos questionar a Câmara, tá bom?
Tá bom.
Para trazer essa resposta. Hein? Por nada, disponha. Tá aí, vamos saber da Câmara de Vereadores, né, do seu presidente da Câmara. O que procede em relação
a essa lei. Se essa lei já estiver em vigor ou não.
Isso, né? Talvez ainda não esteja, né? Enfim, vamos aguardar aí, saber a resposta da Câmara. 12h43, tem mais mensagens, Marcos?
Manda um alô para quem está acompanhando pela fanpage, o Cleiton Soares, manda boa tarde, Biel Santos também, a Dinha Nascimento, o Edilson França e Adriana Belo também aqui do Banco da Vitória, acompanhando pela fanpage.
Valeu, galera, obrigada aí vocês pela fanpage aí do Facebook, também quem está acompanhando a gente pelo YouTube, aliás, né, acompanhando a gente aqui.
Pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia, Marcos, todos do Jornal do Meio Dia. Finalmente, os buracos da rua Rodrigues Alves, no bairro da Conquista, foram tapados. Nós, moradores, agradecemos a Rádio Gabriela FM por exercer de forma eficiente uma das suas diversas atribuições, e dentre elas a função social de informar e mobilizar agentes públicos para que cumpram seu ofício de servidores públicos. Entretanto, depois do serviço pronto, apareceu um vereador para tentar confundir a população, dizendo que foi ele quem intercedeu. Porém, não apresenta nenhuma evidência, tal qual requerimento protocolado na Secretaria da Câmara e respostas do Executivo, nem protocolos junto à Embasa que comprovem tal fato. Isso é muita cara de pau, diz nosso ouvinte.
Complicado, hein, cara ouvinte? Mais alguma mensagem, Marcos?
Faltou aparecer no período em que ficou esburacada essa rua, né? Que não foi um período curto. Né?
Exato, com certeza.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de saber quando é que vai liberar a cirurgia, né? Estou com cirurgia para fazer, minhas pernas doem muito. A Angélica Guimarães está querendo saber. Tem que retirar pinos e parece que é uma placa de platina da pele.
Nossa, são as famosas cirurgias eletivas, né? Que o senhor governador do estado suspendeu aí, né? Na pandemia, é como se ninguém tivesse nenhum outro problema de saúde, só Covid, né? Ai, ai.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui é a Tuânia, da Vila Olímpia em Ilhéus. Estou conectada todos os dias no Jornal do Meio Dia. Mando um alô para minha mãe Vitória, meu pai Zé Carlos e para a amiga Vanessa.
Um abraço, Tuane, para toda a sua galera. É muita gente. Uhum. Para decorar o nome aqui, todos os nomes. Mais alguma mensagem?
Nathalie, Kátia, Marcos, mando um grande abraço aí para vocês.
Obrigada, Nathalie. Um abraço para você também.
Samuel, que mora na fazenda Serra Pilheira, quer fazer uma reclamação sobre os ônibus de Castelo Novo que ainda estão não estão entrando na fazenda. Renascer. A gente tem que andar 7 quilômetros para pegar o ônibus, gente, lá fora, e na hora de voltar, meio-dia, tem que andar mais 7 quilômetros com pesos aí, né? De repente, feiras, sacos, mochilas, enfim. E ele reclama sobre isso. Não entra lá na Fazenda Serra Pilheira, ônibus para o Castelo Novo.
E não é de agora, viu, Marcos, que essa reclamação vem sendo feita aqui. Eu me recordo, já foram feitas outras vezes, tá? Rapaz, a pessoa caminha 7 quilômetros, Marcos, até o ponto de ônibus, vou te contar, viu, meu amigo? É como se não existisse ônibus coletivo na região que você mora, né? Pelo amor de Deus.
É tipo aqui do Banco da Vitória, acho que até a rodoviária ou mais. É uma andada boa. Boa tarde, Kátia. Manda alô. Tô ligado na Gabriela desde cedo. Queijinho Estourado de Ilhéus.
Um abraço pro Queijinho Estourado de Ilhéus. Quem também tá ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia é seu Leandro Age, é do meu bar, junto com Marcos MacGyver. Olha só. Um abraço para vocês, Léo e Marcos. Obrigada pela audiência. Sintonizadinhos aqui, ó, na Gabi. É isso aí, no Jornal do Meio Dia, né, Léo? Um abraço para vocês, tá? Um abraço para Elinho também. Beijo para minha amiga Lil Luar, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Saudades de você, viu, dona Lil? Está em dívida comigo. Tem mais alguma mensagem, Marcos?
Pessoal da Vila Cachoeira, em Ilhéus, o Cristiano, na Vila Porto, quer fazer uma reclamação com relação à operadora, a Vivo. O sinal está muito próximo, é muito péssimo, ele disse, para fazer ligação, tem que reiniciar toda hora. Então, uma internet, pagamos internet, planos caros e não podemos falar com ninguém. E ele pede ajuda aí com relação a esse sinal dessa operadora.
Qual é o local?
Vila Cachoeira, na Vila Porto.
Eita! Então vamos melhorar o sinal aí. Na verdade, em Ilhéus, né? Todos os operadores precisam melhorar o sinal. Principalmente senhora Tim, né? Impressionante aí o negócio. Complicado, viu? Ai, ai. Bem, 12 horas e 48 minutos, vamos de informação para os nossos ouvintes. Marcos Bezerra, traz para nós a notícia do que disse aí o secretário de Saúde da Bahia, que fala sobre reunião para adiantar segunda dose e previsão de chegada de novas vacinas à Bahia.
Pois é, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, revelou que vai participar de uma reunião com a Comissão Intergestores Bipartite, CIB, sobre a antecipação das segundas doses das vacinas contra a Covid-19. A data não foi divulgada. Essa semana nós vamos ter mais uma reunião na CIB. Estamos discutindo a questão de antecipar as segundas doses das vacinas que estão sendo entregues pelo Ministério já com a garantia da segunda dose, disse o secretário. O debate sobre o adiantamento do reforço do imunizante foi iniciado depois que um estudo divulgado pela revista científica Nature apontou que uma única dose das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca é pouco ou nada eficiente contra as variantes Delta e Beta. No entanto, duas doses são capazes de neutralizá-las. Se nós analisarmos o Reino Unido hoje, 80% dos novos casos são da variante Delta. Ela já chegou no Brasil e não tem jeito. Dentro de algum tempo, ela vai acabar se tornando a predominante, como aconteceu com a variante de Manaus, a variante Gama. O que nós precisamos fazer é adiantar a vacinação e manter as medidas restritivas para que essa disseminação da variante Delta seja o mais tarde possível e, portanto, pegue a população brasileira já imunizada adequadamente, disse aí Vilas Boas. Sobre a corrida para adiantar a vacinação, o secretário detalhou que novas doses devem chegar à Bahia a partir de sexta-feira, próxima dia 16. Temos a previsão de chegada na sexta-feira de distribuição para o Brasil de 4 milhões de doses da AstraZeneca. Nós não temos ainda o quantitativo da Bahia, mas gira aí em torno de 7%. São 10 milhões e 400 mil doses para o Brasil durante o mês de junho, 10 milhões de Coronavac. O Brasil vai receber 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Então, para essa sexta, deveremos ter um pouco menos de 300 mil doses da AstraZeneca e em torno de 40 mil da Pfizer, detalhou o secretário.
Você só confundiu o mês, é o mês de julho.
Julho, né?
É, isso. 10 milhões e 400 mil doses. Que cheguem mais e mais vacinas para os baianos e todos os brasileiros. Olha, por falar nessa coisa da vacina contra a Covid, a gente traz a informação que a Bahia tem menor ocupação de leitos de UTI Covid desde março de 2021. Olha só, então a Bahia atingiu ontem, quando saiu aí o boletim, né, do estado, a menor ocupação de leitos de UTI Covid desde março deste ano, conforme o Centro Integrado mantido pela Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB. 989 dos 1.588 leitos do estado estão ocupados, né? Estavam ocupados até ontem, ou seja, 62%. Já no caso dos leitos de UTI Covid pediátricos, 21 dos 35 existentes estavam em uso, né? E aí o secretário de Saúde, o Fábio Vilas Boas, comemorou os números positivos, cujos resultados atribui ao avanço da vacinação no estado, que já aplicou pelo menos uma dose de vacina contra a Covid em mais de 50% da população. Então, ele comemorou isso em rede social. E olha, o governador Rui Costa afirmou na manhã de hoje, durante a entrega de uma obra de contenção lá em Salvador, que o retorno às aulas semipresenciais na rede pública de ensino do estado irá ocorrer neste mês ainda, viu? Em julho. Após condicionar a volta ao recuo nos índices da Covid-19 no estado, o governador tomou a decisão no momento em que a taxa de ocupação dos leitos de UTI apontam aí 62% menos, tá, a menor taxa, né, gente, desde março. E aí ele disse: hoje ainda vamos anunciar a data de retorno às aulas, que será necessariamente agora em julho. Isso será divulgado à tarde após uma reunião com as secretarias de Educação e Saúde para fixar o dia, projetou aí o governador. Ainda de acordo com o Rui, em primeiro momento, o retorno será em um formato híbrido, que irá englobar aulas remotas que tiveram início em março deste ano e presenciais, e que podem voltar ao funcionamento pleno caso os índices continuem caindo. E hoje ainda vamos falar, tá, que o Brasil registra a menor taxa de transmissão da Covid-19 em 2021, diz aí um levantamento. Mas antes vamos falar com ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos. Obrigado mais uma vez a você, a Marcos. Obrigado também a você que está chegando agora aqui no Jornal do Meio Dia. Já vai estar entrando comigo na área policial. Nossa viatura da 102,9 vai percorrer toda a nossa grande Bahia, começando no município de Porto Seguro, onde ontem um homem morreu depois de ter atirado. Ele encarou a polícia, não teve vergonha, bateu de frente com a polícia militar, logo de onde, hein? Do 8º Batalhão. Este fato aconteceu no interior de Porto Seguro, no distrito de Vera Cruz. O suspeito fazia parte de um grupo que se encontrava armado na localidade conhecida como Rua São Sebastião, quando foi surpreendido, juntamente com os demais integrantes, com a chegada de uma guarnição do 8º Batalhão. Imediatamente, os agressores deflagraram uma série de disparos de arma de fogo na direção dos policiais enquanto fugiam do local. Um dos indivíduos, durante a fuga, adentrou no imóvel sendo acompanhado pelos militares quando houve um novo confronto entre a guarnição e o restante do grupo, culminando na morte deste criminoso. Dentre os materiais que foram apreendidos na diligência, destaca-se uma espingarda calibre 12, 5 munições calibre 12 e a quantia de R$ 642. Todos os efeitos legais previstos sobre o fato foram aplicados de acordo com a legislação vigente. Olha, um funcionário da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, que fica localizada no Vale do Jequiriçá, morreu vítima de um acidente de trânsito nesta noite de ontem, segunda-feira. Segundo o registro da Polícia Rodoviária Estadual, Albino Lélio dos Santos, de 69 anos de idade, estava operando uma máquina na área rural daquele município em serviço de recuperação de estradas vicinais, quando o veículo que ele estava como carona tombou na BA-545. Ele estava em uma caçamba no trecho entre o distrito de Baixão de Ipiaúna e a sede do município de Jaguaraquara. Membros da prefeitura no local informaram a polícia que o eixo de transmissão da caçamba só se soltou e que o veículo bateu em uma sarjeta às margens da pista e posteriormente tombou após um pneu traseiro estourar. O corpo de Albino foi projetado para fora do veículo e ele acabou tendo a cabeça esmagada pela própria caçamba. Olha, deu cachimbrema, viu? Deu cachimbrema, deu problema, deu B.O. Um vereador do município de Barra do Rocha, identificado como Erinaldo Nascimento da Costa, o Nado Rico, ele foi agredido na cidade de Ubatã, no Alto da Bela Vista. Conforme foi informado pela Polícia Militar, o Edil, que estava em um bar, foi agredido com uma garrafada após uma confusão por conta de som automotivo. Nado Rico foi levado ao Hospital César Monteiro Pirajá com ferimentos na cabeça e no braço e foi liberado após atendimento médico. A Polícia Militar realizou diligências, mas não conseguiu prender o autor desta agressão. A Polícia Militar, também em nossa grande região, apreendeu quase 4 quilos de drogas no final da tarde de ontem, no distrito de Japomirim, pertencente ao município de Itajibá. Segundo as informações divulgadas pela polícia, a apreensão foi possível após a guarnição da Rotan presenciar uma mulher entregando uma pedra de crack de aproximadamente 100 gramas para outra mulher no centro da cidade. Após a abordagem, a mulher que fazia entrega da droga acabou revelando aos policiais que outra mulher teria deixado entorpecente em sua residência, onde também havia mais drogas. Na casa indicada, foi realizada uma busca minuciosa e encontrados 4 tabletes de maconha, quase 3,5 kg e uma pedra grande de crack. As duas mulheres, uma de 24 e outra de 22 anos, foram conduzidas carinhosamente até a delegacia local, onde foi lavrado o flagrante. Um homem morreu durante confronto com policiais militares no início da tarde de ontem, no município de Muritiba, também no Vale do Jequiriçá. De acordo com a polícia, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes da CIP Litoral Norte e do PETO, que realizavam diligências naquela região. Mesmo ferido, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido pela Polícia Técnica para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Ainda, segundo os militares, ele era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e roubo de motocicletas. Com o indivíduo, os agentes apreenderam 2 motos, sendo uma BI-125 e uma XRE-300, uma pistola 9mm, trouxinhas de maconha, pinos de cocaína e pedras de crack. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial da cidade de Muritiba. Nossa viatura da 102,9 estaciona agora. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Até a edição de amanhã. 12h59, então nós vamos direto para o Noticiário Nacional falar, né, Marcos, que o Brasil registra a menor taxa de transmissão da Covid-19 em 2021, né? Isso é o que diz um levantamento?
O Brasil registrou a menor taxa de transmissão RT da Covid-19 em 2021, segundo a atualização do levantamento da Imperial College de Londres. O dado consolidado até segunda-feira, dia 12, apresentou queda e chegou a 0,88. O índice apresentado pela Imperial College mostra quantas pessoas podem ser infectadas a partir de uma pessoa que contraiu a doença e indica a evolução da pandemia nos países. O dado de 0,88 aponta, portanto, que 100 pessoas contaminadas com Covid-19 poderiam transmitir para outras 88 pessoas. Considerando a margem de erro, o RT varia entre 0,77 e 0,96. Essa é a terceira semana consecutiva que o índice apresenta queda. Na divulgação da semana que encerrou em 5 de julho, há uma semana, o Imperial College apontava a taxa de transmissão de 0,91. Na semana anterior, estava em 0,98. No entanto, ainda que positivo, o dado é nacional e não avalia a aceleração ou desaceleração da pandemia no país de forma regionalizada. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 17.031 novos casos e 745 novas mortes em 24 horas até a meia-noite de segunda-feira, dia 12. O país acumula 19.106.971 casos e 534.233 mortes. Até amanhã de terça-feira, 31.039.318 pessoas, ou 14,66% da população geral, que inclui o público não elegível para vacinação, estão completamente imunizadas no Brasil com as duas doses das vacinas que prevêem esse esquema vacinal, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca Oxford, ou com a dose única da vacina da Janssen.
Então são mais de 31 milhões, né? Mais de 31 milhões de pessoas até hoje aí que tomaram essa vacina, né? No caso, as duas doses única, né? Essa semana deve chegar, então, vacina na Bahia, né? Segundo o secretário de Saúde, então a gente espera que aumente aí o número, né, de pessoas vacinadas.
Os governos já estudam aí a aplicação de uma terceira dose para combater essa variante Delta e outras, hein?
É verdade, né? Acho que a gente em breve deve ter surgido novidade, né? Formalmente aí. Sobre essa questão, tá? É como acho que a gente até divulgou aqui sobre a Pfizer, né? Que já estuda aí uma nova vacina, enfim. Né? Eu acho que muitas vacinas vão cada vez mais, né? Melhorar, assim como a da gripe, né? Sempre melhora. Bem, uma hora e um minuto, nós vamos encerrar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de julho. Agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes, ótima terça, ótima tarde você também, ouvinte, né? Ótimo final de dia. E daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.